Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso momento semanal de reflexão sobre as histórias que fazem a cultura popular, sempre com estes quatro artistas por conta própria. Até me engasguei, peço desculpa. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Esta semana, lá mais para a frente, ainda haveremos de cantar os parabéns à nossa família favorita, mas antes vamos fazer as contas aos Globos de Ouro na Boa Dica. Foram entregues na madrugada de domingo para segunda, de 7 para 8 de janeiro, e fizeram de Oppenheimer o grande vencedor, com 5 prémios. Na televisão voltaram a distinguir Succession, reconheceram os méritos de The Bear, mas também fizeram Derrotados, e é por aí que vamos começar. Vamos começar não com um derrotado, mas com o Bruno Vieira Amaral. Olá, Bruno.
Olá, olá.
Como é que estás?
Muito bem, obrigado.
É, pá, extraordinário, voz quente, que maravilha. Depois dos prémios, vamos contar aqui às pessoas. Escreveste-me a seguinte frase, e passo a citar: estamos a ver o balão da Barbie a esvaziar. Ora bem, começando por aqui. Primeiro, se acreditas que isto está a acontecer, que há um balão que está a esvaziar. E segundo, isso quer dizer que havia um balão e que estava cheio. Ou seja, havia expectativa sobre a vitória da parte do filme de Greta Gerwig, acreditas?
Sim, pois estava muito cheio. Estava... Mas se bem te lembras, se bem se lembram, eu, nas minhas modestas capacidades, comecei a esvaziá-lo aqui há umas semanas.
É verdade,
quando,
tramaste isto.
Quando falei de um segundo visionamento. O filme é um fenómeno, foi um fenómeno de bilheteira, foi um fenómeno cultural, e o cinema bem precisa de fenómenos culturais, ou seja, que extravasem os limites do cinema para poderem sobreviver, e Barbie foi tudo isso. O que me pareceu, e falei disso depois de rever o filme, é que não chegava para os prémios. Dificilmente chegaria para os prémios. Falou-se, por exemplo, de Margot Robbie ser nomeada ou vencer o Globo de Ouro. Perdeu, neste caso, para Emma Stone, e muito dificilmente irá ganhar o Oscar. Eu acho que seria um exagero, como seria um exagero o Oscar para melhor ator secundário para Ryan Gosling. É assim, isso depois são também preferências individuais, mas, por exemplo, eu acho que Robert Downey Jr. no Oppenheimer dá 10 a 0 ao Ryan Gosling, por isso também não vejo
Verdade.
Que por aí tenha grandes hipóteses de conquistar prémios. O que não invalida esse significado cultural, para além de todo o peso, vá, na revitalização da experiência de ida ao cinema, e o filme foi premiado por isso, num prémio também um bocadinho inventado, ou criado à medida, quase que antecipando o resto da cerimónia sem prémios, este prémio que mistura box office com o conseguimento artístico, pronto, que parece que foi mesmo feito à medida do filme de Greta Gerwig, que eu considero que é um bom filme, e já falei disso. Acho que consegue dar muito bem a volta a um filme, ou que se poderia esperar de um filme sobre a Barbie. Acho que poderia ser um desastre, e o argumento consegue dar a volta a isso, e o filme não deixa de ser um bom filme, mas claramente houve ali um momento em que já se perspectivava um grande embate do filme com o Oppenheimer, não só depois das bilheteiras na temporada de prémios, e os Globos de Ouro vieram mostrar que o balão da Barbie não chega para tanto, e muito provavelmente nos Oscars a história vai se repetir.
Exato, vamos ver o que é que vai acontecer agora no resto da temporada de prémios. Maria Ramos Silva, contas por alto, só para lançarmos um pouco de polémica aqui. 5 Globos para Oppenheimer, nada para O Maestro, o filme do Bradley Cooper que estreou há pouco tempo, o filme da Netflix. O filme de Martin Scorsese levou apenas um Oscar, não é? Para a melhor atriz secundária.
Sim.
Não, eu acho que não, não foi para a melhor atriz. Eu acho que foi para a melhor atriz.
Ou atriz. Melhor atriz,
atriz.
Ou melhor... Pronto, não me lembro agora em que a Lily Gladstone...
No filme dramático.
Exato. Sim. Ah, pois, porque tem as diferentes categorias. Exatamente. Exatamente. Obrigado, Bruno. Sempre atento. Que é um encanto. A Anatomia de uma Queda deixou todos os americanos a ver navios no campeonato do argumento. O Ricky Gervais ganhou o prémio para especial de stand-up. Tudo isto pode gerar aqui uma série de perguntas onde é que a gente estava com a cabeça. Ou então, enfim, podemos concordar, mas... A minha questão é, tempos houve em que os Globos de Ouro, e não há muito tempo, eram tidos como vá, os prémios sérios ou aqueles que realmente devemos ter em conta, e depois havia os Oscars e ficava tudo baralhado e entregavam Oscars a filmes um bocadinho questionáveis. Parece que agora a coisa já não é bem assim, está tudo baralhado outra vez. Não sei se temos que esperar pelos Oscars.
Pois, eles na verdade já foram tudo isso ao contrário, não é? Já foram já tiveram esse capital de seriedade em relação aos Oscars, depois estiveram envolvidos em mais polémica, depois voltaram a ser o primo cool, não é? Que serve de antecipação, de antecâmara daquilo que podiam ser os resultados dos Oscars. Depois, ali nos últimos anos, os Oscars acabavam por nos pregar algumas surpresas e as coisas eram ligeiramente ao lado. Portanto, vamos ver, não é? Tudo é aberto. Para começar, porque creio que já falámos sobre isso, aqui quem decide são sempre grupos diferentes, não é?
Exato.
Isto é sobretudo uma entrega de prémios de jornalistas, portanto não sei o que é que Pedro Buxuri tem a dizer sobre isso em particular. Os Oscars ali mais alinhados com a academia, que no fundo para simbolizar aquilo que são as pessoas
uma
realmente
coisa mais séria, não é?
É da indústria, isso. Mais focado no cinema, não é? Não indo
sim,
tanto
sim,
pelo
sim.
caminho da televisão. Agora, de facto, há aqui muita coisa que nos deixa... Eu fiquei sobretudo com a sensação de que acabamos por falar e por discutir muito pouco, de facto, de cinema e de televisão, sendo uma cerimónia que devia prestar-se a isso. O que sinto no dia a seguir é que se fala de tudo menos disso.
O que tu sentes no dia a seguir? Foi aquilo que disseste na semana passada, que é tudo uma bodega.
Pois, eu podia continuar nessa toada.
Confirmaste a tua teoria, não é?
É, foi tudo assim muito, muito pouquinho, de facto, senti isso. E já vamos também outros condimentos ali na segunda parte do programa, mas de facto, de uma perspectiva geral, eu só me consigo recordar de fé diversa, no dia a seguir, coisas que, enfim, daqui a uma semana não terão grande utilidade. E acabo por pensar, bem, se me quer de facto organizar e retirar alguma coisa de interessante desta cerimónia, que seja ir consultar a lista dos filmes estrangeiros, ou neste caso, filmes não em língua inglesa. Porque eu penso que começa a ser de facto o acervo mais interessante para seguir e para ver, e todos eles me parecem bastante interessantes. E depois tens um ou outro caso ali que fazem sentido. Mas depois com essa questão também da Barbie, não é? Que vem com este lastro todo e depois parece que chega ali com aquele... prémio de consolação feito por medida, como dizia o Bruno. Depois também gerou uma reação muito curiosa no dia a seguir, que foi quase mais do que se falar do vencedor, foi a Barbie não ganhou, não é?
Exato.
Então houve assim uma espécie também de revanche, afinal, de ajuste de contas para a Barbie terminar no seu devido lugar. E vamos ver o que é que os Oscars vão fazer. Não sei se vão... Não acredito que haja uma grande surpresa.
Nós temos sempre aqui este dilema que é... Há sempre metade dos filmes que nós ainda não vimos.
Ainda
não
vimos, sim. Portanto, é importante ter isso em consideração, sim. Agora, nós também falávamos sobre isso, como, por exemplo, o Maestro poderia ter gerado, se calhar, ali um bocadinho mais empatia, nomeadamente na realização, talvez.
Sim,
próprio Bradley Cooper não vai propriamente mal. Mas, quer dizer, tudo o resto, também poderíamos ir aos especiais de comédia. Só ter todo um programa dedicado só aos especiais de comédia, que
sim.
De comédia acabam por ter muito pouco. Mas bom, é o que é. Eu fiquei extremamente decepcionada, é sobretudo esse balanço que quero fazer. Com a cerimónia em si, acho que o formato atingiu aqui um ponto em que parece de facto estar escutado e talvez seja preciso fazer alguma coisa, porque se transformou numa coisa muito aborrecida, realmente.
Deixa-me só acrescentar, antes de ouvirmos o Pedro, no Maestro, eu acho que o Maestro foi claramente ignorado e há pelo menos um prémio, não vi todos os desempenhos. E há pelo menos um prémio que nós percebemos que já está, até nos próximos, nos Oscars, já está mais ou menos destinado, que é o de melhor atriz, estamos a falar de Lily Gladstone, que vai muito provavelmente, quase com toda a certeza, ganhar pelo filme do Scorsese, mas eu acho que o desempenho da Carey Mulligan no Maestro é extraordinário, Será uma injustiça se não ganhar, e muito provavelmente não vai ganhar, mas eu duvido que haja um desempenho masculino ou feminino superior ao de Carey Mulligan no filme do Bradley Cooper.
É bom que a Academia te ouça. Pedro Buxarim Mendes, um primeiro balanço aqui do lado da televisão. O teu desabafo antes do programa é que parece-te que é quase preciso fingir que a televisão está a fazer cinema para ganhar. E isso enerva-te. É
Sim, é
isso?
um pouco. Ou seja,
Onde é que está a TV a querer
dessa
só
vez
ser
o
TV?
Succession e o The Bear, não é? Que vencem. Nós vivemos um tempo em que não é fácil ser crítico ou jornalista cultural, porque o output, portanto, a produção que nos é acessível, mesmo estavas a dizer que não, que a maior parte dos filmes não vamos ver, mas como sabes, através da
A
pirataria,
tempo, a tempo.
sim, mas através da pirataria é possível ver alguns, não é? Portanto, se fores mesmo alguém que leva essas coisas a sério, portanto, hoje em dia nós temos acesso, quase que desejamos partir uma perna, desde que não doa muito. Para podermos recuperar todas as séries que ainda não vimos, não é? Enquanto estamos a convalescer. E existem fenómenos depois de viés, não é? Há vieses, e creio que se tende a escolher séries, ou neste caso estamos a falar de televisão, e até filmes, que as outras pessoas também escolheram. Isso sempre existiu,
Exato.
naturalmente. Mas aqui parece haver uma certa tendência para a preguiça, sobretudo no caso do The Bear, que é uma série de televisão ótima, mas é bastante difícil de visionar, porque temos que estar atentos ao que se passa, temos que ter algum contexto, temos que nos lembrar do episódio anterior, portanto, e a televisão não é bem isso. Não quer dizer que não possa ser também isso, não possa ter qualidade, e uma qualidade até próxima do cinema, do autor, claro que pode, mas, quer dizer, a televisão é mais marés vivas, não é? Uma coisa que se vê com os olhos meio fechados e com o cérebro desligado, do que arte, não é? Do que cineclube. Eu lembro que séries como Murphy Brown, ou Cheers, ou Sete Palmos, ou Nic Tuck, ou 24, ou Lost, já ganharam este prémio de que estamos a falar, este Golden Globe, ou até As Donas de Casa Desesperadas, ou A Anatomia de Grey, tive
E
a ver.
todas essas séries parece que eram diferentes, eram mais televisão do que.
São mais televisão, não é? A distinção era muito mais clara antes do tempo do streaming. E agora dá um pouco a ideia que quando se premeia uma série como The Bear, se está mais a sinalizar que se é alguém, ou um crítico, neste caso um crítico, com um gosto apurado e muito informado, um tipo meio sofisticado, intelectual, do que propriamente a produzir, a premiar, desculpa, uma grande série de televisão, porque a verdade é que por cada The Bear, que é uma ótima série, repito, que é posto em cima da mesa, podem ser postas em cima do outro lado 20 séries que têm uma qualidade semelhante e que não se fala, não é? Para usar aquele argumento muito muito certeiro, não é? Coisas que não se fala. Por exemplo, quantas pessoas prometeram ver Chernobyl, aquela série de 2019, na HBO, e depois acabaram por nunca ver, né? E por nunca apanhar esse comboio. Não sei, há séries mais televisivas, como por exemplo uma série que passou por baixo do radar, ou Under the Radar em Portugal, Atlanta. É uma ótima série de comédia que passou num canal em Portugal, e eu acho que está numa das plataformas.
Está na Disney Plus.
Pronto, que é uma ótima série e que. Enfim, cada vez que falam do The Bear, se calhar, claramente não devem ter visto também Atlanta, por exemplo. Bom, mas é tudo uma questão de gosto. Mas eu, cada vez que vencem este tipo de séries, fico com a sensação de que isto não é bem televisão. E, portanto, se calhar deviam criar também um galardão, um prémio.
TV quase cinema.
Sim, uma coisa assim, ou cinema na televisão, ou uma coisa assim, é bem visto. E depois premiar, de facto, as séries de televisão, não é? No sentido mais ortodoxo do que é o meio televisão, não é? Que tem sempre um enredo, e acho que vamos falar disso no final hoje do programa, tem um enredo telenovelesco, no sentido que nos envolve, não é? Que nós queremos saber o que se passa com os personagens, e os personagens fazem mexer a ação, como é o caso dos Sopranos. No The Bear, há muitos episódios. Não percebemos bem o que está a acontecer, a não ser os próprios personagens estarem-se a desenvolver e estão a ser escritos enquanto os vemos, não é?
Exato.
E depois haverá que sempre qualquer coisa, há sempre um prato que fica mal cozinhado, ou um restaurante que tem que fechar, ou uma dívida que tem que ser paga, mas dá a ideia que isso são apenas artefactos para fazer desenvolver os personagens enquanto os vemos no ecrã.
Muito bem, antes do intervalo vamos começar a lançar as sugestões da semana com o Post-it. Oh Pedro, vamos começar por ti. Já tens a bola na mão e queres falar de um filme que não é novo, mas que pode ser sempre um encanto para quem não viu.
Só vi recentemente, foi um filme que foi ignorado nos Oscars do ano passado. Falo de Tar, com Cate Blanchett.
Belo filme.
Que é um filme extraordinário, que eu não tinha visto. Precisamente, provavelmente porque me tinha irritado tudo o que se falara do filme. Apanhei mal a mensagem. O filme é francamente bem feito. E lá está, é um filme de cinema... mas que não é excessivamente art house, não é? De cineclube, assim.
Sim.
É um filme magnífico, gostei imenso. Não tem nada a ver, digamos assim, com música clássica, ou com, não tem esse lado.
Uhum.
Tem a ver com um desempenho extraordinário de um personagem muito bem escrito, um maestro, neste caso uma maestra, Cate Blanchett. E vamos assistindo devagarinho à sua decadência e, enfim, é um filme que eu
recomendo. Agora apanhaste o filme porque ele está numa plataforma agora.
Sim, Sky Showtime, acho eu.
Ok, muito bem. Maria Ramos Silva, tu queres falar de um livro, chama-se Lealdade.
Ou Stay True, na versão original, sim. É uma edição da Relógio d'Água, de um prémio Pulitzer, que curiosamente é uma categoria que se estreou o ano passado, salvo erro, para memórias e autobiografias. E este livro é de um senhor chamado Uasu, eu espero estar a dizer minimamente bem o nome, ele é jornalista, escreve no New Yorker, e eu creio que para quem foi adolescente, jovem, nos anos 90, como é o meu caso, vai rever certamente ali com uma série de...
É um belíssimo livro.
Tu leste?
Leio sim, e tem uma grande banda sonora.
Ora, perfeitamente. Sabes que eu quando estava a ler, estava a imaginar que podia vir com a banda sonora ali, não é?
É extraordinária. O Uasu, que é o autor, também escreve muito sobre música e para
verdade.
Quem cresceu nos anos 90...
É, tem imensas referências que, sim, claro que depois ali com uma série de ingredientes que, bem, felizmente não atravessam a vida de todos, como a perda, o luto, a morte de um amigo, mas, enfim, acho que tem ali uma série de ingredientes que valem muito a pena.
Gostei muito da tua admiração. Tu lês. Como é que é possível isto ter acontecido?
Pronto, já viste. Mas fiquei contente com a tua resposta,
exato,
foi positiva.
Muito bem. Bruno Vieira Amaral, vamos esperar... Pelo início da segunda parte, peço desculpa. Chegámos ao final da primeira, vamos fazer agora um curto intervalo. Até já.
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin... montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
Cinco histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up, sempre com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, primeiro na emissão da Rádio Observador, depois em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos puxar aqui um bocadinho a fita atrás. Falta ouvir a sugestão da semana do Bruno Vera Amaral. Bruno, também queres falar de um livro, tal como a Maria, mas este livro chama-se Hora do Lobo, é isto?
Estou a dizer? Na Hora dos Lobos.
Na Hora dos Lobos,
sim, tem como subtítulo A Vida dos Alemães no Rescaldo do Terceiro
Reich.
Exatamente. A minha grande empreitada do ano passado foi a leitura da monumental biografia de Hitler, de Ian Kershaw, e agora fui ver o que é que aconteceu depois, depois de a Alemanha ter perdido a Segunda Guerra Mundial. Há outros livros, por exemplo, O Outono Alemão, do Stieg Dagerman, que dão uma ideia do sofrimento pelo qual passou o povo alemão nesse rescaldo da Segunda Guerra. Este livro vai mais longe porque aborda vários anos e analisa aquilo que se passou, a forma como as pessoas reagiram, e diferentes pessoas reagiram de forma muito diferente, desde dos prisioneiros de guerra que tiveram de fazer deslocações muito longas para voltarem a casa e depois encontrarem um mundo que também já não percebiam e ao qual também já não pertenciam, de voltar para famílias que tinham aprendido a viver sem eles, e a forma como a sociedade alemã, no meio desses escombros, se regenerou a vários níveis, social, cultural, economicamente, é de facto uma proeza, mas com feridas que foram mais escondidas do que propriamente tratadas. É um grande livro, recomendo bastante, é de Dom Quixote, se não estou em erro, exatamente, da autoria de Harald Janach, A Hora dos Lobos, recomendo vivamente.
Muito bem, temos estado a fazer contas aos Globos de Ouro, os prémios que costumam servir de antecâmara para os Oscars e que também permeiam a televisão. Maria Ramos Silva, quando te perguntei se havia algum momento, alguma figura ou algum prémio específico sobre o qual gostarias de falar, disseste que gostarias de abordar um momento de humor. Escreveste isto numa mensagem no telefone e colocaste o humor entre aspas.
Ora foi, bem, não agora... podia fazer aquelas aspas imaginárias, serias mesmo.
E portanto, tens aqui a tua oportunidade para publicamente explicares porque é que colocaste o humor entre aspas.
Tenho, até porque isto está a ficar cada vez mais penoso. Continuamos na bodega.
Parecemos aqueles marretas, não é?
Sim, vejo muito aborrecidos com isto. Mas repara, é que aqui o problema da falta de humor não começa nem termina com a figura do comediante, ou pelo menos, do Joe Coy, não é? Que parece que até vem cá este ano dar um espetáculo, e que terá sido contratado em cima da hora. E pronto, é um tipo de cerimónia que já teve alguns problemas.
Desculpas.
E que tem recorrentemente com... Mas é isso também que me tira do sério. Há uma intervenção ali, um monólogo, não é? Que incomoda sempre alguém.
Uhum.
Depois pode ter pouca piada, isso é uma outra questão. Depois lidamos com o pouco poder de encaixe, ou cada vez menor poder de encaixe das celebridades, e depois no dia a seguir ainda temos...
Que é o mesmo que dizem, já não se pode dizer nada.
Já não se pode dizer nada, e depois ainda temos o rescaldo no dia a seguir, que ainda é mais penoso, em que o comediante se vai explicar. Uhum. E dizer, afinal, eu não queria ofender ninguém.
E ele diz que ficou magoado, não é? Porque as pessoas não gostaram.
E ficou magoado, e portanto... Poupem-nos, porque de facto começa a ser muito aborrecido, não é? Eu, se fosse o Jimmy Kimmel, que parece que vai apresentar os Oscars outra vez, não é? E de quem se esperará também alguns momentos com, enfim, alguma graça, eu pensaria muito seriamente se não diria, olha, afinal não contem comigo, porque isto de facto não tem muita graça, não é? Começa a ser desconfortável para todos. E eu acho que toda esta dinâmica, porque acaba por ser uma coisa já muito estrutural, de sistema de cerimónia dos Oscars, de prémios, que eu penso que será estender infelizmente aos Oscars e o que houver pelo caminho, não ajuda muito, quer dizer, não ganhamos nada com isto, não é? Às tantas era um pouco aquilo que eu falava na primeira parte, que é, tu não falas nada de filmes, tu não falas nada de séries. É o fé-diver total, quer dizer, eu ontem falava com pessoas que seguem, que são muito entusiastas dos filmes, e diziam, olha, na verdade só me lembro do beijo do Chalamet à namorada, da cara da Taylor Swift muito enjoada quando lhe fizeram uma piada sobre já não sei o quê, as pessoas muito chocadas porque disseram que a Barbie era só uma boneca, amigos, é de facto uma boneca, e depois, quer dizer... Chegou ao ponto de Jennifer Lopez vir explicar que o marido não está triste. Quer dizer, entendes? Estamos num grau de facto, coisificação total da coisa. E já tem muito pouco sumo. E arrisca-se, de facto, a ficar uma coisa pelo caminho, quando podia ter alguma graça. Pelo menos pensarmos o que é que podemos fazer sobre isto já não era mal. Portanto, no meio disto tudo, se o monólogo...
servir para alguma coisa.
Foi mau ou bom, acaba por ser um detalhe. Acho que acaba por ser o menor dos problemas, realmente.
Bruno Vera Amaral, voltando aqui às séries e à televisão, dizias-me que com estes Globos tiveste a confirmação de que há muita oferta, mas que há pouca qualidade superior. O que eu te pergunto é se te parece que isto foi assim... neste ano que passou, sobretudo por razões específicas, com a greve em Hollywood à cabeça, ou é uma coisa que está a acontecer já há algum tempo e que não é de agora?
Acho que está a acontecer há algum tempo e tende a agravar-se nos próximos anos. Eu digo isto porque as séries que ganharam, o Succession, o The Bear, o Beef, a Richa, eram as melhores. Eu confesso que pessoalmente não segui o The Bear, mas bem, acredito na maior parte das opiniões.
Mas com isso também queres dizer que era demasiado fácil, isso era demasiado óbvio porque a concorrência era fraca.
Sim, porque, eram, porque se destacavam claramente, quer dizer, o Succession, eu sei que há vozes contrárias a esta ideia, por exemplo a do Pedro, mas é claramente uma série muito acima do resto. Basta comparar das séries que estavam nomeadas, por exemplo, com o The Last of Us, que também se criou um grande burburinho, e exemplo da Barbie esvaziou um bocadinho o balão à medida que o ano ia decorrendo. Mas se compararmos as duas séries, o Succession está noutro planeta, não vale a pena. Eu acho que é a única destas séries mais recentes que, de facto, pode sonhar em comparar-se com as melhores séries, Sopranos, Breaking Bad. Não acreditando eu que esteja exatamente ao mesmo nível, mas, de facto, é a única que se aproxima disso. E mesmo nas outras séries que ganharam, vemos uma diferença em relação à concorrência. Eram os favoritos, ganharam claramente, ganharam quase todos os prémios que podiam ganhar, e é assim, mereceram. E isto fez-me pensar nas palavras do David Chase, que agora, o criador dos Sopranos, e que agora deu várias entrevistas, por exemplo, ao Público, ao El País, sobre os 25 anos da série. E a ideia que ele transmitiu de que os executivos das plataformas de streaming atualmente querem coisas rápidas, que se compreendam facilmente, muito fixadas no enredo, menos no desenvolvimento com o tempo das personagens, e cada vez mais baratas, de facto mais rápidas na produção, porque é preciso alimentar a máquina. E se antes, no mundo pré-Sopranos, havia os constrangimentos dos anunciantes, ou seja, tinhas de fazer as coisas, tinhas a publicidade, tinhas de fazer as coisas um pouco para encaixar na publicidade, a televisão era feita a pensar na forma de encaixar na publicidade, não era a publicidade que se encaixava na televisão, e agora muitos destes não estão dependentes dos anunciantes, mas estão dependentes dos executivos que precisam de pôr carne na máquina para aquilo funcionar, porque a qualquer momento há ali uma oscilação no número de subscritores e há o pânico completo, e aquilo é sempre preciso estar a alimentar, e isso depois ressente, a qualidade ressente desta necessidade de produzir mais e mais e mais, nem sempre com o tempo necessário para desenvolver, para a coisa ir crescendo. Eu lembro também, já que estamos a falar dessas melhores séries, houve séries que na altura, e que hoje são clássicos, como The Wire, que também não tiveram assim tanto sucesso, que estiveram para acabar mais do que uma vez e também não tiveram um reconhecimento por aí além nos prémios. No entanto, foi possível manter a aposta nessas séries. A série foi feita, as temporadas que estavam previstas, e hoje provavelmente seria descartado ao fim da primeira temporada ou da segunda. Portanto, há sim uma tendência de qualidade decrescente que tem a ver com este fenómeno. Desapareceram os anunciantes, as séries não são pensadas para a televisão tradicional, mas há uma grande pressão por parte das plataformas de streaming, que precisam de alimentar e têm pouco tempo para dar aos criadores, que são pessoas que precisam de muito tempo, porque estamos a falar do tempo dos escritores, dos guionistas, e precisam de mais tempo e não têm, e assim a qualidade acaba por decair um pouco.
Vamos só fechar aqui o capítulo Globos, Pedro Buxerim Mendes, tu tens a tua teoria sobre isto, como tens sobre tudo na vida, que estamos, de facto, é um bocadinho cansados de séries.
É o paradoxo da escolha, não é? Fadiga, é como... conversando meia-noite e estarmos num casamento e estarmos a olhar para o buffet das sobremesas, perguntar se vamos comer...
Epá, reconheço-me nessa
fadinha. Se vamos comer pudim flan, ou se vamos estar tudo com ótimo aspecto. Há bocado estava tudo com ótimo aspecto, agora tem tudo... Bom, porque a utilidade marginal vai diminuindo, não é? Se nós tivermos muito de uma coisa, a primeira cereja que comemos sabe-nos pela vida, depois ao fim de um quilo de cereja já estamos só com os picaroços. Enfim, gosto muito de Succession, aliás, desde cedo destaquei Succession a pessoas que conhecia e depois acabaram por reconhecer e obrigar e agradecer pela dica. Acho que Succession, uma das razões porque é um sucesso, é porque tem um lado telenovelesco de permite claro. Que nós em casa odiemos os ricos, que é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer. É muito importante para nós que os ricos sejam más pessoas, não é? Porque isso permite atenuar o facto de nós próprios não sermos ricos.
Dá-nos algum conforto.
Exato. Acho que esta segunda a última temporada é de longe a mais fraca, mas pronto, isso é. Mas acho que a série é premiada precisamente porque é fácil de ver, a série é relativamente fácil de ver. De facto, acontecem coisas, não é? Os personagens são fáceis de identificar aos nossos olhos e porque tem este lado, é uma série, enfim, que toda a gente pode ver, mas que só nós é que compreendemos verdadeiramente, este nós aqui está em itálico, só nós é que compreendemos verdadeiramente, e ainda por cima passa-se no mundo dos média, porque é uma coisa que os jornalistas gostam muito, de achar que os patrões dos média são os ogres, enquanto que eles são enfim, os exemplos da virtude, quase santos, ou mesmo santos. E isso tudo junto contribuiu para o sucesso do Succession, que é de facto uma ótima série. A Hollywood Reporter fez há pouco tempo um top das melhores séries do século XXI, não é? E Succession está no top 5. Portanto, primeiro é Mad Men. Agora, comparar Mad Men com Succession é como comparar, enfim, não sei, o Colombo com a Capela Sistina, acho eu. Sendo que
qual é que é o Colombo?
É o Succession.
Okay. Sim, senhor, o Colombo com a...
E Mad Men não é uma série de streamer, é uma série de canal de televisão. Canal de televisão de cabo, vá. Vou usar uma terminologia do antigamente. Tal como Sopranos não é uma série de streamer, vamos falar eu ainda. É uma série do canal de televisão. Esta fadiga, este excesso de produção, esta competição, esta... como dizem na gíria, esta horse race, não é? Esta corrida de cavalos entre os vários streamers, faz com que nós tenhamos muita produção, teríamos que ter duas ou três vidas para acompanhar tudo, e depois aborrece-nos um pouco e acabamos por ter até uma perspectiva um pouco blasé daquilo que vamos vendo, não é?
Pedro, diz. Não vais acreditar, mas ontem fiz uma comparação com uma série entre a Capela Sistina e o teto da tasca do Zé das Bifanas, mas a tua é muito melhor. Vou começar a usar a tua a partir de agora.
Muito bem, fim de Globos de Ouro. Antes de irmos embora, precisamos dar os parabéns à melhor das famílias. Vamos falar sobre os Sopranos, porque isso é que era bom. Foi a 10 de janeiro de 1999 que esta canção se fez ouvir pela primeira vez no genérico dos Sopranos. O primeiro episódio da série passou na HBO há 25 anos, a história de um chefe da máfia de New Jersey, Tony Soprano, da sua família, dos seus camaradas de trabalho e dos seus inimigos, a psicóloga, a mãe, o tio e um sobrinho descontrolado, e uma série que serviu de ponto de viragem para a televisão. Bruno Vera Amaral, uma coisa, se formos ver agora a série, alguma coisa envelheceu mal?
Olha, eu vi a série toda pela primeira vez há 3 anos e meio, 4 anos. E é a minha preferida, acho que é a melhor série de sempre. Portanto, acho que não envelheceu mal. Há coisas que sobressaem, de facto, o desempenho do James Gandolfini como Tony Soprano é...
Pronto.
É superlativo. Não há palavras. Eu, mais uma vez, pegando nestas declarações agora recentes do David Chase, que lhe perguntaram o que é que o Gandolfini tinha trazido para a personagem. Ele disse tudo. O contributo dele foi enorme. Há dias, no 60 Minutes, que passa também na SIC Notícias, havia uma entrevista com o Steve Van Zandt, que faz do como é que é? O Dante, não é?
Sim.
Que não tinha qualquer experiência de representação, o tipo da banda, da E Street Band, do Springsteen, mas foi convidado pelo David Chase para participar na série, para ter um papel, e o papel que ele tinha pensado era o de Tony Soprano, para ele. Mas depois o Gandolfini foi a uma audição e nesse momento...
E tomou conta do papel.
Claro. Ele percebeu, bem, não, já está entregue, até seria muito, um grande desafio, se calhar excessivo, para o Steve Van Zandt, que não era ator, assegurar durante várias temporadas aquele papel que exige de facto uma outra tarimba, uhum, de representação, e que é o grande, a grande cola de toda a série. Mas depois, quer dizer, há toda uma série de desempenhos absolutamente extraordinários. A Edie Falco é maravilhosa, mas são muitos, os pontos altos da série são quase tudo. E que começa, parte de uma ideia muito simples e muito arriscada. Aliás, duas ideias. Uma é aquela que nós já tínhamos visto no Analyze This, não é? Que era um mafioso que vai ao psiquiatra.
Aliás, coincide com a série, não é?
É mais ou menos, não é?
Com o Billy Crystal e o Robert De Niro, não é? Sim, sim, coincide.
Exatamente. Eu acho que o filme é um ano antes, mas pronto. E depois há um segundo filme. E que poderia facilmente cair no ridículo. Nunca cai. Lorraine Bracco também é maravilhosa. E outra ideia, que é essa a ideia inicial do David Chase, que é de um tipo que tem uma relação difícil com a mãe. Pronto, e é isso. E a partir desse núcleo,
e é isso,
ele construiu a maior história da
televisão. O David Chase explica, aliás, também que isto era para ser uma comédia sobre uma mãe com imensa graça, não é?
Morre,
e portanto, na origem da coisa.
Maria Ramos Silva.
Olha, desculpa, esse será o ponto negativo, que não sei se lembram, que eles aproveitaram algumas imagens da mãe da atriz, que morreu entretanto, creio que na segunda temporada ou na terceira, que morreu, eles aproveitaram algumas imagens para fazerem a despedida, para
da atriz,
se livrarem da personagem. Então aproveitaram algumas imagens que tinham guardadas para fazer esse episódio, e depois fizeram ali uns ajustes técnicos que se calhar são pior que esse.
Deixa só ouvir, Pedro, diz rapidamente, querias acrescentar?
Para falar da pegada portuguesa em... Aquilo passa-se em New Jersey, onde supostamente há uma grande comunidade portuguesa.
Exato.
E há apenas duas referências a Portugal. Uma que é não explicitada, que é um póster dos Moonspell no quarto do filho do Tony Soprano. E a outra é quando, naquele restaurante onde eles vão e ninguém paga, ele telefona a um exterminador de baratas que é um português. De resto, não há mais portugueses na série, o que é um bocado esquisito, já que New Jersey tem imensos portugueses.
Maria, não devíamos nós odiar o Tony Soprano, que é um patife?
Mas não conseguimos, né? Aliás, nós nem nunca vimos o cadáver de Tony Soprano, portanto temos alguma dificuldade com esse luto, não é? Como se ele para nós continuasse vivo e de boa saúde, que é como o desejamos sempre, não é? E eu acho que os Sopranos, mais do que essa qualidade toda, essa virtude enquanto conteúdo, tem essa também talvez dimensão histórica e documental, se quiseres, porque isto começa em 99, não é? Em janeiro de 99, e apanha temporalmente, coincide com aquela fase. A Economist lembra e bem, quer dizer, a única guerra que os Estados Unidos tinham na altura era contra a droga e pouco mais, as torres gêmeas estavam de pé, e portanto há ali sempre um fresco que nós podemos recorrer para saber como é que se vivia naquela altura, o que é que ainda podíamos dizer e fazer, ou pelo menos aquelas pessoas, num contexto muito particular. Mas que acaba por ter tantos pontos de comum com qualquer um dos espectadores, porque no fundo é uma família com problemas muito básicos, da ordem de todas as famílias, e esse fator de identificação está sempre lá, não é?
Se quisermos, há outra pegada portuguesa, desculpa.
Diz.
A série acaba com a música dos Journey, Don't Stop Believing, e os Journey é português,
sim,
Joe Perry, Joe Pereira, não é? É dos Açores, okay. Vocalista, acho que é vocalista, sim.
Pedro, somos nós que temos uma relação demasiado romântica ou emocional com a série e elogiamos desta maneira, ou parece que é de facto legítimo que recordemos os Sopranos como importantes, sim, e fundamentais na história da televisão?
Sopranos, Mad Men e Breaking Bad são o pináculo da produção televisiva, tal qual entendemos, ou seja, uma novela em episódios, em capítulos, que se cada capítulo for um episódio. Como o Dickens e o Júlio Verne, enfim, entre outros, publicavam em fascículos, né, que as pessoas iam lendo, iam acompanhando a história ao longo de tempo. E isto representa o pináculo da produção televisiva no início do século XXI. Aproveita muito a inovação tecnológica. A primeira temporada, acho que a segunda também, não me lembro, de Sopranos ainda é em 4x3 e com uma luz de vídeo. Exato. Antigamente. E depois há essa inovação tecnológica na captação de imagens. Há muito mais negro nas temporadas seguintes, muito mais cinematográfico. É mais complexo, abandona o plot original da psicóloga, da psiquiatra neste caso, e passa a seguir por outros caminhos. Há mais destaque para a mulher do Tony Soprano, a fantástica Edie Falco, mas de facto o Bruno tem razão, o James Gandolfini, que agora vou dizer uma coisa um pouco disparatada, mas ainda bem que morreu para não se falar de uma espécie de sequela o ator morreu, não é? Uhum. Em Roma, e assim não se fala de uma sequela de Sopranos, tivemos só um filme que não é grande coisa, mas representa de facto um conseguimento, não é? A palavra não sei se existe, acho que não, mas um achievement. Uhum. que a produção televisiva não voltou a conseguir desde então, e se calhar não voltará a conseguir, quer dizer, não tem necessariamente conseguido. Também há muitos livros que foram escritos há dezenas de anos e que se calhar não se conseguiu ainda escrever tão bem ou melhor. De facto, é uma obra extraordinária. Eu recomendo vivamente a qualquer pessoa que nunca viu Os Sopranos, que comece a ver ainda hoje, se possível.
Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.